Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós, no último programa, deixámos algumas perguntas no ar. Eu espero que você tenha encontrado as respostas a essas mesmas perguntas. Então, o assunto que nós introduzimos com o capítulo 3 é um assunto chamado doutrinário, um assunto mais, enfim, mais técnico. O apóstolo Paulo vai desenvolver aqui algumas ideias, enfim, mais teóricas, talvez, que têm a ver com a palavra justificação. Aqueles que gostam de estudar teologia sabem que esta é uma palavra-chave em todo o conceito do Evangelho. É, de facto, uma palavra que encerra nela mesma grandes novidades, grandes boas notícias para nós. É que a palavra justificação quer dizer que nós fomos tornados justos. É uma declaração de Deus a dizer, Paulo, tu és declarado justo porque a tua fé foi depositada na morte de Cristo. E como Cristo pagou o preço do teu pecado, então tu passas a ser justo. Já não és mais pecador, porque esse era o teu estatuto anteriormente, agora passaste a ser um justo. Isto não quer dizer que esta palavra justificação nos torna perfeitos. A diferença é que antigamente nós tínhamos a natureza pecadora e por isso praticávamos pecados e alguns atos de justiça. Agora passamos a ser justos e praticamos justiça e alguns atos de pecado. Esta é a grande mudança. É como mudar quase de país, de nacionalidade. Vamos supor que você viajava de Portugal para os Estados Unidos, onde temos uma grande comunidade portuguesa também a ouvir o nosso programa. Ou viajava para a França ou para a Bélgica, onde temos outros portugueses lá a ouvirem o nosso programa, e uma saudação especial para esses nossos ouvintes. Mas vamos supor que você viajava e chegava a esse país, gostava tanto de lá estar, que pedia a naturalização ou a nacionalização, não a naturalização, porque você sempre continuava a ser português, mas pedia a nacionalização. Então, o seu estatuto era mudado. Você deixava, vamos supor que não havia possibilidade de dupla nacionalidade, você deixava de ser português para passar a ser americano, ou francês, ou belga, ou um outro país qualquer. Então havia uma mudança de estatuto. E é disto aqui que nós estamos a falar. Deus olha para nós e Ele vê-nos através do sangue de Jesus Cristo. E quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, Ele diz, eu sei que do outro lado lá do sangue de Jesus Cristo ainda são pessoas que pecam, mas eu vejo-os como justos. E isto é a palavra justificação. Fomos declarados por Deus justos, ainda que muitas vezes não praticamos sempre aquilo que é o mais correto, mas somos declarados por Deus, pelo seu amor, que nós somos justos. Então, começando aqui a leitura para nós compreendermos agora o raciocínio que o apóstolo Paulo vai desenvolver, ele diz assim na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 4. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora a vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Estas são algumas das perguntas que o apóstolo Paulo deixa no ar e ele continua com mais algumas perguntas. Foi as perguntas que nós deixámos para você refletir desde o último programa até hoje. E então diz assim ainda, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Este conceito é extremamente importante. O apóstolo Paulo está a fazer algumas perguntas de reflexão. E a pergunta é, aquilo que está acontecendo na sua vida, a transformação de caráter que você tem, que talvez até você nem sente, a forma como você se comporta hoje, os milagres que Deus tem operado na sua vida, neste sentido e talvez num sentido até mais exuberante, têm sido porque você tem cumprido rituais ou por causa de deixar o Espírito Santo agir na sua vida? Ainda há pouco tempo estava a conversar com uma pessoa e ela chegou perto de mim, uma pessoa que eu não conhecia, e chegou perto de mim dizendo, Paulo Chaveiro, eu gostaria de o conhecer. Eu disse, ok, esteja à vontade. E era um dos meus ouvintes e, aliás, ele queria me conhecer, não tanto por ser meu ouvinte, mas porque o seu pai ouvia o programa e a sua vida estava a ser transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E ele dizia, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, por aquilo que Deus está a fazer na vida do meu pai, mas também quero agradecer porque eu sei que tem sido através do seu programa que essa mudança está a acontecer. A pregação da fé. Eu sei que em vários pontos do nosso país isto está a acontecer. Várias pessoas têm chegado e dito exatamente isto, que têm assistido a transformações no caráter das pessoas que assistem a este programa. E esses são os milagres que o Espírito Santo opera. Os verdadeiros milagres acontecem no coração do homem. Esses são os milagres que transformam a vida de uma forma poderosa e permanente. Então deixe-se contagiar pela fé. Deixe-se contagiar pela palavra de Deus. Deixe que esta mesma palavra, como diz o livro de Hebreus, que é como uma espada que entra no nosso coração, que toca a nossa alma, que transforma o nosso ser, que muda os nossos valores, deixe esta mesma palavra transformar a sua vida que me está a ouvir. E eu sei que, de facto, tenho os melhores ouvintes do mundo. Vocês que me ouvem são pessoas extraordinárias. Quando escrevem poemas para mim, quando escrevem poemas para a equipa de trabalho, quando relatam aquilo que Deus está a fazer na vossa vida, eu fico extremamente encorajado de saber que Deus, através da sua palavra, está a tocar a sua vida e o seu coração. Vocês são, de facto, os melhores ouvintes que algum locutor de rádio, ou pregador, ou pastor, ou líder religioso pode ter. Vocês são extremamente simpáticos na forma como comunicam para nós aquilo que Deus está a fazer. E o apóstolo Paulo está a dizer exatamente a mesma coisa. Será que os milagres que têm sido operados no vosso meio têm sido por ritualismos? Não, é óbvio que não. É o Espírito de Deus a trabalhar na sua vida. Os milagres que estão a acontecer na sua vida são por causa deste programa de rádio? Eu quero dizer que não. São por causa do toque de Deus na sua vida. E isso é que faz a grande diferença. E eu fico muito grato a Deus porque Ele me tem usado a mim e esta equipa tremenda da Rádio Transmundial para tocar o seu coração e tocar a sua vida. Então, é extremamente animador perceber que aquilo que nós somos, independentemente da confissão religiosa que você professa, porque temos recebido notícias dos mais variados quadrantes, desde pessoas que não criam em Deus, ateus, que têm começado a ler a Bíblia, a pessoas que pertencem a comunidades cristãs evangélicas, pessoas que pertencem a comunidades cristãs católicas, pessoas que efetivamente querem conhecer Jesus, ouvem o nosso programa, têm sido transformados pelo poder do Evangelho, pela pregação da fé. Então este é o grande milagre que tem de ser registado e declarado aqui. Porque muitas vezes eu sei que o caro ouvinte está em casa, ou está no seu carro, está a ouvir este programa e pensa que está sozinho. Pensa que a única pessoa que está a sofrer determinadas situações na vida é você. Mas eu quero dizer que não. Você está a ser tocado por Deus. Mas milhares de pessoas no nosso país e no estrangeiro estão a ser tocados por este mesmo programa e Deus está a transformar as suas vidas. Esta é a pregação do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, continuando e voltando aqui ao nosso texto, apresenta esta questão da justificação pela fé, usando agora uma ilustração. Vai usar a história do patriarca Abraão. Vai voltar ao Velho Testamento. Porque temos que lembrar que o conflito aqui era entre aqueles que se diziam judaizantes, portanto aqueles que diziam que eram cristãos judeus, mas que queriam fazer prevalecer a lei de Moisés. Então o apóstolo Paulo vai remontar a um exemplo antes da lei de Moisés. Ele vai buscar o exemplo do fundador da nação de Israel, Abraão. E ele agora vai desenvolver esta reflexão aqui. Vamos então olhar para este texto bíblico que vai trazer esta imagem. Diz assim o apóstolo Paulo: é acaso que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Aqui o apóstolo Paulo está realmente a lançar uma bomba para o meio daqueles que eram judaizantes e achavam que os verdadeiros filhos de Abraão eram aqueles que cumpriam a lei. Paulo está a dizer que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que vivem pela fé. E isto é verdade. Paulo não faz qualquer atropelo à palavra de Deus, de forma alguma. Tanto que ele remonta à lei, remonta àquilo que foi escrito pelo próprio Moisés, ao livro do Gênesis, capítulo 15, no verso 6. E ele vai relatar então este episódio aqui. E nós hoje vamos tentar concentrar-nos um pouco nesse episódio aí, porque vamos retirar muitas lições deste exemplo que o apóstolo Paulo nos tem para dar. Ele está a falar então desta questão de que os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos que Deus tem, os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros judeus, poderíamos dizer assim, eram aqueles que viviam pela fé e não pela lei. É por isso mesmo que no livro de Gênesis, capítulo 15, no verso 6, nós lemos lá o seguinte: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Nós encontramos esta mesma expressão no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo usa no capítulo 4, no verso 3. O apóstolo Paulo usa também esta referência no livro aqui dos Gálatas, mas também nós encontramos esta referência num outro livro, que é o livro de Hebreus. E por essa mesma razão, alguns atribuem o livro de Hebreus ao apóstolo Paulo. Abraão é, de facto, a maior ilustração de justificação pela fé. Porque no tempo de Abraão, como eu já disse, não havia lei. Isto foi 430 anos, aproximadamente, antes da lei ter sido dada. Abraão viveu esse período, de forma que Abraão nunca poderia ter sido justificado, tornado justo pela lei, muito menos pela circuncisão. Circuncisão era um ato cirúrgico colocado nos homens, era um corte que era feito no prepúcio do pênis do homem, e isso era então um sinal para os judeus de que pertenciam àquele grupo étnico. E então Deus deu este sinal a Abraão muito antes de ele ter praticado este ato. É assim como no batismo. O batismo não salva as pessoas. O que salva é a declaração de fé que a pessoa faz na morte e na ressurreição de Cristo. Assim como a circuncisão era um sinal de alguma coisa que já tinha acontecido antes. Abraão já tinha sido declarado justo por Deus e depois disso então Deus deu a circuncisão. Assim deve ser também o batismo cristão. Infelizmente eu sei que no nosso país e em alguns outros países se tem invertido esta situação. As pessoas muitas vezes são batizadas sem saber o que é que está a acontecer, são batizadas em bebê, só que não tiveram oportunidade sequer de declarar a sua fé. Não sabem sequer o que é que estão a fazer. Muitas vezes é os pais que pretendem que o filho seja batizado. E eu já citei aqui várias vezes o texto bíblico que fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas é importante ver que primeiro crê e depois é que é batizado. Não podemos inverter esta situação simplesmente porque é uma cerimónia bonita, porque é tradição, porque toda a família fez assim. Tínhamos muita cautela com aquilo que são símbolos, com aquilo que são efetivamente cerimónias importantes. Não invertamos os valores. Não coloquemos, como diz o povo, e de uma forma muito inteligente, não coloquemos a carroça à frente dos bois. Não podemos fazer isso nem com a circuncisão, nem com o batismo, nem com qualquer outra cerimónia. Primeiro nós temos de crer em Cristo Jesus. E depois o resto é tudo consequência dessa nossa declaração de fé. É de consequência da nossa ligação a Deus. Então Abraão aqui é este exemplo tremendo que o apóstolo Paulo dá, mostrando exatamente isso. Que ele primeiro foi declarado justo e depois então é que aconteceram os cerimoniais, é que aconteceram todas as outras coisas. E isto aconteceu antes de ter sido dada a lei. Mas vamos talvez enterar-nos um pouco melhor deste contexto do livro do Gênesis, capítulo 15. Eu vou ler então aqui alguns versículos para nós compreendermos o que é que o apóstolo Paulo está a dizer no livro dos Gálatas. Mas hoje vamos dedicar aqui algum tempo a este livro do Gênesis, capítulo 15. Diz assim o verso 1: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, sou eu, o teu escudo, o teu galardão será de sobremodo grande. Vemos que Deus fala a Abraão mostrando que vai abençoá-lo, quer abençoar a sua vida, quer dar-lhe, de facto, essa recompensa, esse galardão. E no verso 2 diz ainda, respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer. O problema de Abraão era que Abraão efetivamente não tinha um herdeiro, não tinha um filho. E isto angustiava o coração de Abraão. Então, Abraão abriu o seu coração a Deus. E isto é oração. Isto é o que é orar. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é oração. Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele não tinha intenção que aquela oração fosse repetida 10.000 vezes. Isso quase torna-se uma penitência. E a oração não é uma penitência. A oração é abrir o nosso coração a Deus. É dizer, Deus, o que me preocupa aqui é que eu não tenho um herdeiro. E é o que o Abraão está a dizer, de uma forma muito simples, de uma forma transparente, abrindo o seu coração para com Deus. Em vez de você, eu sugeria-lhe, porque eu sei que muitas pessoas no nosso país têm a tradição de fazer determinadas orações, assim, de uma forma sistemática. Todos os dias é aquela oração. Ou é o Pai Nosso, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. E quase já não entendemos o significado de cada palavra. Eu não estou a dizer para não orar o Pai Nosso. Atenção, é uma oração que está na Bíblia, pode orar o Pai Nosso. Mas ore com consciência do que está a fazer. Mas também pode orar de uma forma sem ser ritual, sem ser uma repetição. Aliás, Jesus, no mesmo texto que ensinou o Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, ele diz no mesmo texto, e você veja na sua Bíblia, não useis de vãs repetições. Quando você repete o Pai Nosso 10 vezes, o que é que você está a fazer? Jesus disse para não usar vãs repetições. Então, abra o seu coração a Deus e fale daquilo que vai na sua alma. Deixe Deus continuar a falar consigo. Abraão abriu o seu coração, então vejamos aqui no capítulo 15 do livro do Gênesis, verso 13, o que é que ele continua a dizer. Disse mais Abraão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Esta era a preocupação de Abraão. E ele diz, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para as estrelas do céu, conta as estrelas, se o puderes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. E ele creu no Senhor. Esta é a grande declaração. Abraão creu no Senhor. E isto lhe foi então imputado para justiça. E diz mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão ao Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Aqui mais uma vez uma pergunta muito simples e terra a terra. Mais uma vez, Abraão falava com Deus, assim como nós conversamos uns com os outros. E é assim a oração. E ele prossegue, respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombo. Ele tomou todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte da outra, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxutava. Este é o texto onde, efetivamente, Deus faz esta promessa tremenda a Abraão, de que lhe daria uma nova descendência. Daria-lhe uma descendência que iria marcar toda a humanidade, porque a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. E, efetivamente, a nação de Israel é uma nação particular, um Estado como é Portugal, mas Deus não se estava simplesmente a limitar aos filhos de Abraão, aos filhos da carne, aos filhos do sangue, aos filhos étnicos de Abraão. Deus estava-se a referir aos filhos espirituais. E, efetivamente, se olharmos para os filhos espirituais, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, e por isso é que eu li este texto do livro do Gênesis para nós entendermos, e temos que voltar à carta aos Gálatas, se entendermos aqui esta questão dos filhos que são os filhos espirituais, efetivamente não se podem contar. Porque são aos milhares de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas. E Deus cumpriu exatamente aquilo que havia prometido a Abraão muitos séculos, muitos milhares de anos antes da nossa era. E, efetivamente, Deus não falha nas suas promessas. Deus é um Deus que cumpre aquilo que prometeu. E isso vale a pena esperar. Abraão foi um homem de fé porque ele teve de aguardar por esta promessa. É interessante ver que a promessa aqui foi declarada por Deus, mas levou cerca de 20 a 25 anos a ser cumprida. E é por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Porque mesmo tendo esperado todo este tempo, ele se manteve firme na promessa que Deus lhe havia feito. Eu sei que hoje vivemos numa época em que nós queremos uma oração, fazemos uma oração e queremos essa oração respondida de imediato. Eu costumo dizer que somos a geração do micro-ondas, porque efetivamente é tudo rápido, nós queremos tudo rápido. Só que muitas vezes Deus quer provar a nossa fé. Ele promete muitas vezes bênçãos, mas Ele diz, eu não te vou dar este ano, nem vou dar no próximo, nem vou dar daqui a 3 anos, nem vou dar daqui a 4. Daqui a 5 anos eu cumpro a minha promessa. Estás pronto a manter a tua fé firme em mim se eu levar 5 anos a cumprir o que eu te prometi? E isto aqui é fé. A fé não é fazer uma oração e de imediato receber a resposta à oração e ficamos logo todos satisfeitos. Às vezes Deus responde assim também. É verdade que Deus às vezes opera milagres instantaneamente, mas muitas vezes Deus declara a sua palavra, declara uma promessa e Ele quer provar a nossa fé. Verificar se aquilo que nós dissemos, que éramos homens de fé, mulheres de fé, que estávamos com fé tamanha para receber o milagre, se efetivamente isso é verdade. Então Deus diz, ok, eu vou esperar por algum tempo para verificar se aquilo que tu disseste, aquilo que tu declaraste em oração, é verdadeiramente assim. Eu vou-te dar isso, mas daqui a 3 anos. Está você disposto a esperar em fé nas promessas que Deus já lhe tem feito? Então eu desafio a fazer uma caminhada de fé como fez Abraão, vivendo dia a dia, aguardando a promessa de Deus. E por isso ele foi chamado o pai da fé. Por isso ele foi justificado. Espero sinceramente que você tenha compreendido agora um pouco melhor o que significa ser justificado pela fé. No próximo programa nós continuaremos a falar sobre estes temas. Até lá! Fique sempre na nossa companhia, que Deus o abençoe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.